RFI convida.
Silvano Mendes.
A 20ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris é a ocasião para o público francês e para os brasileiros que vivem aqui na França rever alguns clássicos e acompanhar a produção recente da sétima arte no Brasil, mas essa edição também contou com um workshop sobre o funcionamento do setor audiovisual no Brasil. Para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje Rodrigo Camargo, assessor da presidência da Ancine, especializado em políticas de financiamento da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia.
Rodrigo, esse workshop visa apresentar aos produtores, aos compradores e aos distribuidores e canais franceses as linhas de financiamento do audiovisual no Brasil. Qual é o objetivo dessa operação? É atrair projetos franceses? É incentivar coproduções?
Exatamente, é aproximar os produtores franceses das regras de financiamento do setor audiovisual no Brasil, para incrementar as coproduções realizadas entre os países. A França já é o terceiro maior país com o qual o Brasil coproduz para cinema. Mesmo não tendo um fomento direto para coproduções Brasil-França, através do acordo de coprodução cinematográfico, que é dos anos 60, renovado em 2010, isso já tem estimulado muito as coproduções, também graças ao apoio do governo francês também, né? Então, a França já, nos últimos 10 anos, são 25 obras coproduzidas com a França.
Ou seja, já é uma parceria privilegiada.
Exatamente. Então, a gente quer incrementar, né, essa parceria e buscar aí novos horizontes também para a televisão, né? Que ainda essa parceria ainda está muito focada no cinema. O objetivo também é ampliar para a produção de obras para a televisão, como obras seriadas, por exemplo.
E falando um pouco de como essa ajuda é distribuída, no mês passado foram anunciados 6 editais de fomento do setor audiovisual no valor de R$ 471 milhões. Mas esse anúncio, que deveria ser positivo, suscitou algumas críticas. Alguns grupos criticaram esses editais, afirmando que esse dispositivo daria prioridade para projetos mais comerciais e que excluiria, de uma certa forma, os diretores estreantes, os projetos potencialmente menos lucrativos. Como vocês da Ancine veem essas críticas?
A gente entende, é natural quando você faz alterações, né, na forma de seleção, mas a gente tem buscado diferenciar as portas de entrada, né? Então, a gente tem um edital de concurso. Nesse edital seletivo, onde é feita uma análise do roteiro, foi preservada, também em função da própria movimentação do setor audiovisual, foi preservada os critérios artísticos. O peso maior é realmente na avaliação do roteiro. No entanto, em outras linhas, realmente há uma deliberação para que a gente busque projetos mais competitivos. Então, com orçamentos um pouco maiores, para buscar realmente competição tanto no mercado interno como no mercado externo. Então, foi uma decisão estratégica de realmente partir para uma questão mais de ocupação de mercado interno e externo.
Mas o valor artístico do projeto, o critério do valor artístico, não diminuiu a proporção do peso nessa decisão de qual projeto vai ser financiado ou não?
Isso, na segunda linha, sim. Na primeira linha, que eu mencionei do concurso, foi mantido o peso 65% do projeto. Ele tinha sido reduzido para 40%, mas depois voltou para 65%. Então, 65% da nota do projeto é o roteiro. Nessas outras linhas, aí realmente a gente está procurando trabalhar com a avaliação dos currículos envolvidos, né?
E isso quer dizer que os filmes mais lucrativos têm mais chance de ser ajudados e financiados pela Ancine agora?
Sempre teve várias possibilidades de financiamento para os filmes lucrativos, mas a nossa aposta é que realmente nessa nova linha, que ela opera em fluxo contínuo, ou seja, à medida que for chegando os projetos, a gente vai selecionando, a gente aposta que nessa linha realmente a gente consiga projetos mais competitivos que busquem alavancar um pouco a nossa participação de mercado, que o ano passado chegou a apenas 9,6%. Então, a gente que já chegou a ter nos últimos 10 anos uma participação de 22%, caiu para 9,6%. Então, é um diagnóstico, né, que a gente também não estava conseguindo, com as linhas do modo como estavam, atrair os projetos com maior potencial de público.
Então quer dizer que a arte não vai ser afetada com essa mudança?
Não, tem já entradas para todos os tipos de projetos.
Certo. Uma última pergunta. A gente sabe que o Brasil está vivendo um momento conturbado em vários âmbitos, e a cultura também, de uma certa maneira, é tocada por isso. De que forma o cinema e de que forma isso afeta a ação da Ancine na sua atividade?
Bom, tem, claro, o ambiente hoje em dia está muito tensionado, né? Então, por exemplo, essas alterações são vistas já como, de repente, como uma política oposta, né? E então falta um meio termo, né? De se avaliar razoavelmente as diferenças das políticas.
Mas
né?
O número de projetos financiados aumentou ou diminuiu?
Ah, não, isso aumentou. O ano passado, 2017, foi o recorde de filmes lançados em salas de cinema no Brasil. Uhum. 158 filmes, se me falha a memória aqui. Então foi o maior número de filmes lançados. E a política audiovisual continua. O governo tem mantido o orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, a gente, o ano passado, teve 700 milhões, esse ano a gente deve ter 700 novamente, mais um recurso extra, esse que você mencionou, de 470 milhões, que eram de saldos que estavam acumulados. Então, havia um represamento no processo, uhum. Que, então, com isso, a gente deve lançar, nesse ano, um conjunto de 1 bilhão e 200 milhões de reais em editais.
Aí ainda tem essa controvérsia de como esse dinheiro vai ser distribuído, mas é uma questão que ainda está sendo discutida agora, é isso?
Exato. Foi definida essa primeira parte dos 470 milhões e, na reunião que vai ter agora em maio, vai ser definido os outros 700 milhões.
Perfeito, obrigado. Rodrigo Camargo, lembro que você é assessor da presidência da Ancine, especializado em políticas de financiamento da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, e está aqui em Paris participando do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Obrigado pela presença.
Obrigado a vocês.